ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:31, céu claro com poucas nuvens. A temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2017. Temer vai afastar denunciados. O presidente anuncia que ministros denunciados pela Lava Jato vão ser afastados do governo até recebimento ou rejeição da denúncia. Alternativas para o trânsito via 710 e reforço no Complexo da Lagoinha estão entre as obras prioritárias da Prefeitura para os próximos anos na capital. Em contato com a natureza, a oficina do Festival de Verão vai levar participantes à Serra do Cipó para estudar desmatamento da Mata Atlântica e do Cerrado. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Entre os projetos do plano de obras anunciado pela Prefeitura de Belo Horizonte para o período 2017 a 2020, estão a continuidade de obras do Complexo da Lagoinha e da Via 710. Herdadas da administração anterior, as obras tentam resolver o problema do trânsito na capital. Nós temos mais informações com o repórter Samuel Souza. Vamos tentar entrar em contato com ele aqui. Bom, a gente está tentando entrar em contato aqui com o Samuel Souza para fazer, para ele passar essas informações para a gente. Enquanto isso, vamos falar aqui de dois projetos que foram aprovados em primeiro turno pela Câmara dos Vereadores, de autoria do vereador Juliano Lopes, do PTC. O primeiro trata da concessão de descontos no IPTU para associações com potencial de OSCIP, organizações da sociedade civil de interesse público, que tenham sede em imóvel próprio. Essa matéria recebeu muitas críticas. O líder de governo, vereador Gilson Reis, do PCdoB, garantiu que o prefeito Alexandre Calil vai vetá-la, pois a concessão de isenções é de responsabilidade do executivo. Outro projeto trata da distribuição de kits de saúde bucal para crianças de escolas públicas por meio de parceria com a iniciativa privada, em que marcas doadoras poderiam fazer propagandas em uniformes como contrapartida. As matérias ainda precisam ser votadas em segundo turno antes de seguir para a sanção ou veto do prefeito. Nós estamos com problemas técnicos para entrar em contato aqui com o Samuel Souza, então a gente daqui a pouco volta com ele para falar um pouco sobre essas obras de mobilidade aqui em Belo Horizonte. O resultado do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, para o primeiro semestre de 2017 será divulgado hoje. Os estudantes poderão consultar a lista dos candidatos pré-selecionados na chamada regular, bem como a lista de espera no site do programa e na instituição em que fez a inscrição. Nesta edição, são ofertados 150 mil financiamentos. Estudantes classificados com base no número de vagas do curso serão pré-selecionados em chamada única. Os que não foram selecionados vão direto para a lista de espera. O FIES oferece financiamento de cursos superiores em instituições particulares com juros de 6,5% ao ano. Neste semestre, o governo baixou o teto de financiamento de R$ 7 mil para R$ 5 mil. O resultado está disponível no fiesseleção.mec.gov.br. Os candidatos pré-selecionados para receber bolsas integrais e parciais do ProUni, o Programa Universidade para Todos, têm até hoje para comprovar as informações prestadas durante a inscrição. O estudante deve apresentar os seus documentos originais e de membros da família, quando for o caso, na instituição para a qual foi selecionado. Para estudantes do Espírito Santo, o Ministério da Educação estipulou um prazo maior até quarta-feira para que eles não sejam prejudicados devido à crise na área de segurança pública por lá. O resultado da segunda chamada será divulgado no dia 20 de fevereiro e a comprovação das informações nessa etapa será entre os dias 20 e 24 de fevereiro. Mais informações no site prouni.mec.gov.br. A medida provisória que reformula o ensino médio aguarda a sanção do presidente Michel Temer após ser aprovada no Congresso Nacional. Entre outras alterações, a proposta extingue a obrigatoriedade da oferta do espanhol como segunda língua estrangeira. A repórter Carles Carmigliati ouviu especialistas em educação e traz a análise deles sobre o impacto da medida no ensino do país.
O aprendizado do espanhol no Brasil, que já anda a passos de tartaruga, agora pode parar de vez. E isso porque, com a aprovação da reforma do ensino médio, não será mais obrigatória a oferta do idioma como opção aos alunos. O texto considera somente o inglês como língua estrangeira obrigatória. Atualmente, os estudantes podem escolher se querem fazer o inglês e o espanhol, mas as escolas são obrigadas a oferecer as duas disciplinas. A medida invalida a lei federal número 11.161 de 2005, que há mais de uma década incluiu o espanhol nas instituições, e vai à contramão da tendência mundial, em que o número maior de pessoas a cada ano busca aprender o idioma. Segundo o último relatório divulgado pelo Instituto Cervantes, em 2015, mais de 21 milhões de pessoas estudaram o espanhol como língua estrangeira no mundo, 1,5 milhão a mais em relação ao ano anterior. Rodeado por países que têm o espanhol como idioma oficial, o risco é de distanciamento ainda maior do Brasil com os vizinhos latino-americanos. Na avaliação da professora de língua espanhola, Janaína Soares Alves, da Universidade Federal de Brasília, retirar o espanhol das escolas é uma estratégia errada adotada pelo governo.
Essa medida provisória, em implantação, ela é nada mais, nada menos que um grande retrocesso em todas as lutas dos estudos hispânicos do país, as lutas de décadas de pesquisas, décadas de formação de professores, além de ser, principalmente, uma estratégia equivocada do governo que faz com que os países que estão ao lado de fala hispânica fiquem simplesmente novamente isolados dentro, para não dizer que nós ficaremos isolados, dentro de uma América Latina, dentro de um continente americano, sul-americano, gigantesco.
No Brasil, um número maior de pessoas passaram a aprender o idioma hispânico após a lei federal que instituiu a oferta da língua no ensino médio. Para se ter uma dimensão, em 2006, quando a lei foi implementada, 1 milhão de pessoas estavam aprendendo o idioma no país, conforme o Anuário Espanhol no Mundo, do Instituto Cervantes. 8 anos depois, o país contabilizava mais de 6 milhões de pessoas que aprendiam a língua em escolas públicas e privadas. Mas esse número poderia ser maior. Como atualmente cada escola pode escolher como a lei é aplicada, algumas instituições optaram por ofertar a disciplina fora do horário normal de aula, no chamado contraturno. Esse foi o caso das escolas estaduais de Minas, que escolheram o inglês para as aulas no horário regular, mas o espanhol é disponibilizado fora do turno oficial. Dinâmica que dificultou a participação dos alunos e gerou evasão. Os dados comprovam um problema. Enquanto cerca de 500 mil alunos do ensino médio estudaram espanhol na rede pública, em 2015, a quantidade de estudantes que aprenderam inglês foi 4 vezes maior, contabilizando mais de 2 milhões. Para a professora de espanhol da UNILA, Universidade Federal de Integração Latino-Americana, Jorgelina Talley, garantir a oferta do espanhol não é apenas uma questão política, mas também econômica e, sobretudo, cultural.
O estudo de uma língua nos abre porta à cultura do outro. Então, quando nós estudamos a língua, também conhecemos a cultura, os modos de viver, os modos de pensar, os modos de agir dessa outra cultura que estamos estudando, etc. Mas isso é muito importante como um aprendizado para a vida. E por isso que eu falo, a luta não é tirar o inglês ou o inglês não é válido. O inglês também é válido, mas também o espanhol é válido. Então a luta deveria ser por uma escola que o aluno tivesse a possibilidade de escolher que língua que ele quer estudar.
A professora de espanhol, Jorgelina Talley, da UNILA, universidade que fica em Foz do Iguaçu, cidade que faz divisa com a Argentina e o Paraguai, avalia ainda que o idioma é fundamental para os estados da fronteira.
Aqui na fronteira, o aluno se comunica o tempo todo em espanhol. Então, para nós, a luta é muito mais, como que posso falar, muito mais importante nesse sentido, né? Que nós vemos como o aluno sai da escola e já consegue um trabalho porque aprende espanhol na escola, ou já se abrem outras portas de intercâmbio, por exemplo, intercâmbio que ele faz em outros países, como na Argentina, o Paraguai, a Colômbia, etc., Uruguai, etc., por ter aprendido o espanhol na escola.
Para a professora de espanhol da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Fernanda Baldin, a medida provisória não tira as oportunidades somente dos alunos do ensino médio. Na avaliação dela, o texto terá reflexos também no mercado de trabalho.
Com certeza haverá menos vagas, porque não haverá mais oferta, não é mais obrigatória a oferta do espanhol, ela pode existir, mas ela não é mais obrigatória, ela pode coexistir com o inglês, mas a gente vê que já está difícil de haver vagas nas escolas, então a gente vai ter uma diminuição muito grande das vagas para esses profissionais. Então a gente pode pensar, né, que consequentemente vai haver diminuição das pessoas que querem fazer licenciatura em língua espanhola ou em espanhol, né?
A MP para a reforma do ensino médio chegou a ser criticada pelo embaixador espanhol Manuel de la Cámara Hermoso, que afirmou que a medida dá um passo para trás do que foi oferecido anteriormente. No Congresso, a MP também foi questionada. Deputados contrários à alteração fizeram mais de 20 propostas de emenda ao relatório da MP para que o espanhol continuasse obrigatório como segunda língua. Todas elas foram negadas pelo relator, com a justificativa que não há motivo para se priorizar esse idioma em detrimento de outras línguas. A exclusão da obrigatoriedade do espanhol foi proposta já no texto original da medida provisória, publicado pelo Ministério da Educação. Questionada pela UFMG Educativa sobre a medida, a pasta não explicou, até o fechamento desta reportagem, os motivos que embasaram a extinção da obrigatoriedade do idioma. A expectativa é de que a reforma do ensino médio comece a entrar em vigor a partir do ano que vem. Repórter Carlos Carmiglia.
Começam hoje as inscrições para o PROEF, Projeto de Ensino Fundamental de Jovens e Adultos da UFMG. Realizado pelo CEALE, Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Faculdade de Educação, o projeto corresponde à etapa que vai do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Para se matricular, é necessário que o interessado tenha ao menos 18 anos e apresente cópias da carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço, além de duas fotos 3x4 na secretaria do PROEF, que fica na sala 530 da FAE, Faculdade de Educação, aqui no Campus Pampulha. O horário de atendimento é das 3 da tarde às 7h30 da noite. Mais informações pelo telefone 3409-6232, 3409-6232.
De olho na cidade.
Bom, e agora sim nós vamos falar com o repórter Samuel Souza, que está aqui com a gente no estúdio, para falar sobre esses sobre duas obras, Complexo Alagoinha e Via 710, que estão entre os projetos prioritários da Prefeitura para o período de 2017 a 2020. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. Com obras iniciadas no final de 2014, a Via 710 vai fazer a ligação entre as regiões leste e nordeste da capital, sem passagem pelo hipercentro. Para isso, a ideia é fazer um arco viário entre a Avenida dos Andradas e a Avenida Cristiano Machado, próximo ao Minas Shopping. Para isso, as avenidas e ruas dos bairros cortados pelo sistema, São Geraldo, Boa Vista, Sagrada Família, Fernão Dias, Santa Inês, Cidade Nova, Palmares, Dom Joaquim, São Marcos, São Paulo e União devem ser alargadas, além da construção de viadutos de acesso e implementação de ciclovias. O prazo inicial para a conclusão da obra era o segundo semestre de 2016, porém o prazo teve que ser alterado devido aos processos judiciais de desapropriação das residências ao longo dos trechos que serão ampliados. Segundo a Prefeitura, a obra segue no novo cronograma previsto, que deve ter conclusão no segundo semestre deste ano. As obras que estão sendo realizadas no momento são a trincheira de interseção entre a via e a Avenida José Cândido da Silveira, além da construção de um viaduto no local, e a terraplenagem do trecho entre a Avenida Itaituba e a Rua Vespasiano, no bairro São Geraldo. Segundo o professor de transportes da FUMEC, Márcio Aguiar, as obras são importantes para garantir a fluidez do trânsito na área central de Belo Horizonte.
Sem aquela obra, tem que fazer um movimento em cima do tráfego ali, daquela região que já é muito pesada. Então essas obras são obras super importantes, muito importantes, porque vai dar essa fluidez para o transporte público. E tudo que nós queremos é que o transporte público tenha mais precisão, né?
As obras no Complexo da Lagoinha também têm como objetivo tornar o trânsito no hipercentro mais fluido, principalmente para os ônibus do sistema de transporte público da capital. Iniciadas em 2015, a previsão da Prefeitura é que estejam concluídas em 2017. Atualmente, estão sendo feitas intervenções nos dois viadutos que compõem o Complexo da Lagoinha, para a construção de uma nova alça de ligação entre a Avenida Cristiano Machado e o Hipercentro e o alargamento do viaduto que liga a Avenida Antônio Carlos à região. Para o professor Márcio Aguiar, o problema com as obras é a falta de continuidade, que faz com que elas percam a eficiência proposta. Segundo Márcio Aguiar, a cidade precisa investir em soluções mais eficazes, como o metrô.
O problema de Belo Horizonte é muito mais amplo do que diz respeito ao tráfego. Nós precisamos de muito mais obras. A primeira obra, que eu acho que é a mais importante, que nós estamos aí estudando desde 1980 até hoje, não fizemos nada, é o metrô, mas não o... simplesmente o prolongamento das linhas de trem, porque o metrô que a gente chama de superfície é um trem, ele não tem as características do metrô. O projeto de metrô que a gente já tem ele, inclusive, com o projeto executivo pronto, é um projeto que até hoje ficou só na promessa e no papel.
Os investimentos nas obras do Complexo da Lagoinha são da ordem de R$ 59.900.000, com recursos advindos do PAC Mobilidade. Já as obras da Via 710 são orçadas em cerca de R$ 70 milhões, também com recursos do PAC Mobilidade. Com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações. Daqui a pouco, Samuel volta com mais notícias para a gente.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida Brasil, no sentido Praça da Liberdade. Na rua Olinto Meirelles, ali próximo à Praça da FEBEM, onde houve um acidente, o trânsito estava complicado por lá, a via já foi liberada, segundo a BH Trans. Meio-dia e 49, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, o presidente Michel Temer anuncia que denunciados na Lava Jato vão ser afastados do ministério.
Jornal UFMG.
Noite Ilustrada. Uma combinação perfeita entre música e informação. De terça a sexta, de 8 às 10 da noite. Noite Ilustrada você ouve aqui na 104,5 FM, UFMG Educativa, Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 50.
Economia.
O preço do quilo do self-service pode variar em até 100% dependendo do estabelecimento da capital mineira, revela um levantamento do site Mercado Mineiro. Entre os 52 restaurantes pesquisados, foram encontrados preço do quilo por R$ 27,90 até R$ 56,00. Já o prato feito pode ser encontrado desde R$ 8,00 até R$ 19,60. O valor do Marmitex apresenta variação de 225%, sendo vendido por R$ 8,00 o mais barato até R$ 26,00 o mais caro, no tamanho grande. O Marmitex pequeno também foi encontrado por R$ 8,00 até R$ 14,50. A pesquisa completa está disponível no site www.mercadomineiro.com.br.
Política.
O presidente Michel Temer fez um rápido pronunciamento agora no final da manhã de hoje. Ele afirmou que vai afastar do governo qualquer ministro que vier a ser denunciado na Operação Lava Jato. O afastamento será provisório, no caso da denúncia, e caso a denúncia seja acatada e o ministro se tornar réu, o afastamento será definitivo. É que no processo jurídico, o Ministério Público, no primeiro momento, oferece a denúncia sobre alguém à justiça que... quando ele considera que há provas consistentes que um crime foi cometido. Se a justiça aceitar a denúncia, o investigado vira réu e passa a responder um processo. Aí, nesse caso, é que ele será afastado do governo, segundo o presidente Michel Temer. Temer também comentou a crise no Espírito Santo. Ele afirmou que o movimento de policiais lá no estado é uma insurgência contra a Constituição e que ele deve enviar nos próximos dias um projeto para regulamentar o direito à greve, já que esse direito é proibido para policiais. O governo do Espírito Santo informou hoje que o expediente das repartições públicas foi retomado, assim como as aulas na rede estadual. Ônibus da região metropolitana de Vitória também voltaram a circular. Mas mulheres de policiais seguem na porta dos batalhões, apesar de parte do efetivo ter voltado a atuar nas ruas após um acordo com o governo de lá. 146 pessoas morreram desde o início da crise de segurança pública no estado na semana passada.
Saúde.
Oito pessoas já morreram no estado de Minas Gerais vítimas de febre amarela, de um total de 168 óbitos suspeitos, segundo o boletim mais recente divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, na última sexta-feira. Até agora são 987 casos confirmados de febre amarela no estado, sendo que desses, 57 foram descartados e outros 198 casos confirmados. Os números devem ser atualizados no final da tarde de hoje.
Por dentro da UFMG.
Entre 2013 e 2014, o desmatamento da Mata Atlântica no Brasil foi de 183 quilômetros quadrados, nos 17 estados abrangidos pelo bioma. A informação é do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, um estudo disponibilizado pela Fundação SOS Mata Atlântica. Outro bioma que também sofre com a devastação é a vegetação rasteira encontrada predominantemente no Cerrado. Só para você ter uma ideia, no período entre 2000 e 2012, no Brasil, essa vegetação perdeu 380.410 quilômetros quadrados de sua extensão, uma redução de 14,8%, é uma área equivalente a cerca de 75 milhões de campos de futebol, quase metade do estado de Minas Gerais. As informações são do IBGE. Mas quais são as causas dessa devastação? A população tem consciência dos efeitos desse desmatamento? Uma oficina que faz parte do Festival de Verão da UFMG 2017 pretende responder essas perguntas e integrar os participantes aos dois biomas. A gente conversa agora, novamente, com o repórter Samuel Souza, que vai trazer detalhes para a gente dessa oficina. Boa tarde mais uma vez, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. Em Minas Gerais, a Mata Atlântica cobria 41% da área do estado. Já o Cerrado cobre 57% do território mineiro. Mas esses biomas estão sofrendo com o desmatamento. Conforme o Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, entre 2014 e 2015, o estado reduziu 7.702 hectares de florestas do bioma, um aumento de 37% em comparação com o período anterior. O Cerrado em Minas também tem sofrido. Os últimos registros do Sistema de Monitoramento do Instituto Estadual de Florestas revelam que, em dois anos, entre maio de 2013 e de 2015, foram desmatados 25.468 hectares de cerrado, o que corresponde a 768 vezes o território de BH. Para favorecer a compreensão sobre o desaparecimento dessa biodiversidade em uma perspectiva geográfica, o professor Bernardo Machado Gontijo, diretor da Estação Ecológica da UFMG, vai ministrar, durante o 11º Festival de Verão da UFMG, a oficina Biodiversidade Evanescente em Minas, epicentro de um terremoto ambiental. A oficina, que ocorre na Serra do Cipó, vai ser realizada em 2 dias de caminhada com pernoite em um camping. Segundo o professor, os participantes vão poder estabelecer uma correlação entre os seres vivos e compreender sua organização em biomas, seus espaços originais de vida e a disposição deles na paisagem.
A gente sabe que muitas espécies são extintas sem que a gente as conheça. A partir do momento em que esse é um processo contínuo e que tem se acelerado, a biodiversidade então está perdendo o seu lugar, está ficando cada vez mais reduzida e mais comprometida. E a partir então dessa perda contínua da biodiversidade, eu gostaria de fazer esse alerta, né, no âmbito dessa oficina. E Minas Gerais é bastante didático, bastante emblemático a situação em Minas Gerais em relação ao que está acontecendo no Brasil e no planeta. Então, nessa vivência na Serra, a gente vai poder transitar entre o Cerrado e a Mata Atlântica e perceber como que eles estão comprometidos em termos de devastação.
O local por onde o grupo, na Serra do Cipó, vai passar é uma área de confluência de biomas, onde a Mata Atlântica e o Cerrado se encontram. O professor Bernardo Machado Gontijo aponta quais são os motivos que impulsionam a devastação da Mata Atlântica e do Cerrado em Minas Gerais.
Nosso modelo como espécie humana foi se apropriando desse planeta, elegendo determinados locais, determinadas regiões, e se apropriando desse espaço, vai causando imediatamente uma destruição dos ecossistemas em que ele vai se apropriando, elegendo determinados elementos da fauna e da flora para consumo próprio, consumo seja alimentar, vestimenta, matéria-prima, o que quer que seja. Algumas espécies, tanto da fauna quanto da flora, vão sendo privilegiadas em detrimento de outras que não se adaptam a essa pressão contínua, essa competição exercida pela própria espécie humana. Aquelas espécies mais sensíveis ou aquelas únicas que só existem naqueles locais, elas tendem a sofrer ameaças, tendem a ter sua área reduzida e acabam sucumbindo.
A oficina é destinada a maiores de 18 anos que tenham ensino médio completo e capacidade de realizar uma caminhada longa de 2 dias. O professor Bernardo Machado explica que o grupo vai desenvolver uma atividade de campo que consistirá em uma travessia na Serra do Cipó, que começa em uma área de cerrado e termina na Mata Atlântica, passando pelos campos de altitude.
Pessoas vão ter a vivência de 2 dias saindo do Cerrado para a Mata Atlântica, experimentar, perceber o processo de perda de biodiversidade, e aí eles vão registrar isso de alguma forma, seja por fotografia, por desenho, por texto, por poesia, por prosa, por que eles quiserem. É um festival. E aí, a partir do momento que eles vão ter essa percepção aguçada no caminhar lento, contínuo, e no último dia, depois que a gente voltar, eles vão apresentar o que, que eles sentiram para o grupo.
A oficina Biodiversidade Evanescente em Minas, epicentro de um terremoto ambiental do Festival de Verão UFMG 2017, tem 25 vagas e o valor é de R$ 20,00. Ela vai ser realizada entre os dias 20 e 23 de fevereiro. Nos dias 20 e 23, entre as 2 da tarde e as 6 da noite, a oficina vai ser realizada no Conservatório UFMG, que fica na Avenida Afonso Pena, número 1534, Centro. E das 7 da manhã do dia 21 às 7 da noite do dia 22 vão ser realizadas as caminhadas na Serra do Cipó. Essa reportagem teve produção de Vanessa Bugri. É com você, Vinícius.
Obrigado mais uma vez, Samuel Souza, pelas informações. E quem quiser participar da oficina Biodiversidade Evanescente em Minas, epicentro de um terremoto ambiental no Festival de Verão UFMG 2017, deve levar calçados e roupas confortáveis e apropriadas para caminhadas e acampamentos, chapéu, boné, mochila, lanterna, máquina fotográfica digital, pendrive, barraca, colchonete, alimentação suficiente para 2 dias, equipamento para preparação de alimentos, como fogareiro, panela, talheres, material de segurança, de primeiros socorros, materiais de proteção contra sol e chuva. Informações em www.fmg.br/festivalde-verão.
Carnaval.
O baile do Cidadão de Bem foi a marchinha vencedora do concurso Mestre Jonas, realizado em baile no último sábado no Music Hall. De autoria de Elbert Trota e G. Delacroix, a obra fala sobre os manifestantes que foram às ruas no ano passado para protestar contra o governo Dilma e a favor do impeachment. Foram distribuídos R$ 13 mil em prêmio e a vitoriosa levou R$ 6 mil, além do troféu Mestre Jonas. E a gente termina o Jornal UFMG de hoje com a marchinha Baile do Cidadão de Bem.
Essa marchinha vai para todo cidadão que defende com unhas e dentes o Estado Democrático de Direita.
O Jornal FMG de hoje teve a produção de Carles Carmigliatti, Samuel Souza, Soraya Fidelis. Você encontra nossas reportagens no fmg.br/rádio. Teve a edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Contra a corrupção, taça de champanhe na manifestação.
Eu só ocupo duas vagas no supermercado, porque meu carro é top e muito bem tratado. Meu malvado favorito, só voa de jatinho. Eu tenho fé em Deus, ele não vai cair sozinho.
Veja só quem vem, é o cidadão de bem, é o cidadão de bem. Contra a corrupção, caça de champanhe na manifestação.
A Sherazade me conta toda noite, lugar de vagabundo e transviado é no açoite. Bandido bom é bandido morto, porém sou humanista, não sou a favor do aborto.
Veja só quem vem, é o cidadão de bem, é o cidadão de bem. Contra a corrupção, taça de champanhe na manifestação.
Eu repudio veementemente as provas cabais. Vou bloquear quem me ofende nas redes sociais. No movimento Boca Livre da Varanda Gourmet, eu vou bater minha panela, lefuzê.
Veja só quem vem, é o cidadão de bem, é o cidadão de bem. Contra a corrupção, taça de champanhe na manifestação. Veja só quem vem, é o cidadão de bem, é o cidadão de bem. Contra a corrupção, taça de champanhe na manifestação. Veja só quem vem, é o cidadão de bem, é o cidadão de bem. Salve o cidadão de bem, amém. Nessa privada, o público é de ninguém. Nessa privada, o público é de ninguém. Nessa privada, o público é de ninguém.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.